Olá, bem-vindos ao Fita Isoladora. Eu sou o Pedro Miguel Coelho. Comigo estão o João Malheiro
Olá.
e o Tiago Serra Cunha.
Olá, olá.
A minha pergunta esta semana para vocês é se por acaso pediram a alguém para vos pagar um cafezinho.
Bom,
Olha.
eu estou na posição em que tenho alguém para ir tomar café, mas eu não peço para pagarem-me café, portanto.
E és
Ai, que ela é independente.
adepto de eu pago o meu café e o da outra pessoa, ou eu pago o meu café e a outra pessoa paga o seu
É assim,
café?
por dificuldades económicas de ser um estudante acabado de sair da licenciatura, é mais cada um paga o seu, mas de vez em quando pode haver sempre um miminho, sim. Aceito haver esse miminho de vez em quando.
Ok. E tu, Tiago?
Olhem, eu não convido ninguém para tomar café porque eu não gosto de café. Mas pronto,
Tristeza.
As
fica só
decepções
no ar.
acumulam-se neste podcast.
Estás a ver? É assim, para os ouvintes do Fita Isoladora, eu não gosto de nada. Eu não gosto de cerveja, eu não gosto de termossos. Lembram-se há uns episódios atrás, eu não gosto de café. Mas eu juro que não sou assim tão esquisito. Estas são. É uma lista pequena de coisas que eu realmente não
Pequenas,
gosto.
mas
Portanto.
gravíssimas.
Olha, Pedro, pronto. É assim, eu gosto de café em coisas. Não gosto de café tipo
O
só
que é
café. Estão a
café em
perceber?
coisas?
Imagina, coisas que incluam café. Gelado de café, cenas assim que não sejam o café puro, you know?
Sim.
Não sei.
Qual é a vossa opinião sobre crowdfundings à base de café?
Ah,
Olha.
eu tenho a dizer que estou a pensar contribuir apenas e só para ir tomar café, de facto. Um bom café
Sim.
compensa qualquer tipo
Vocês viram que nessa escala de doações um cappuccino era 100 euros?
Sim, é um bocado. Não sei qual é o
Se nós
critério.
formos ao Starbucks, é um preço relativamente parecido,
Sim,
portanto, eu acho
mas quer
justo.
dizer, ok. Um frappuccino se calhar não seria melhor, talvez.
Um
Um
caramel
caramel macchiato. Ai,
macchiato.
que bom.
Bem,
vamos avançar,
meus
vai, já
queridos, a
chega de
verdade é
frases. Estão a
que
ver
com
como eu gosto de café?
frappuccino.
Como eu gosto de café, só não gosto é do café original.
Sim.
Gostas de coffee shops?
É verdade. Sou hipster.
Com frappuccino ou sem frappuccino, esse crowdfunding acabou por gelar. Nós agora vamos aos temas quentes desta semana no Fita Isoladora. Começamos com o Reels do Instagram, uma nova ferramenta que nos lembra qualquer coisa que já vimos antes.
O The American Song Contest, a chegada da Eurovisão a terras do tio Sam.
E o regresso de Teresa Guilherme para revolucionar o novo Big Brother.
A revolução está prestes a chegar ao Instagram que quer canibalizar mais uma rede social. O Instagram disponibilizou aos utilizadores o Reels, foi anunciado há algumas semanas, chegou agora a 50 países, Portugal está incluído, é em tudo semelhante ao TikTok. Permite criar pequenos vídeos com músicas de fundo e vários efeitos que podem ser depois partilhados e replicados por outros utilizadores. A réplica ao concorrente surge numa altura em que este pode ser banido nos Estados Unidos, aliás, essa ameaça já foi feita por Donald Trump, ou mesmo comprado pela Microsoft, e neste caso não será banido porque passará a ser propriedade de uma empresa norte-americana. Para analisar todas as mudanças, temos connosco o Diogo Marques. Ele é especialista em tecnologia e outras coisas boas aqui no Espalha Factos. Olá, Diogo.
Olá, então.
Eu começava já por. Estás bem?
Tudo bem. Esta é uma situação um
Vamos tomar
bocado
um
de.
cafezinho.
Olha, por acaso, concordo com o Tiago, sou fã das coffee shops, tenho
Vês?
de admitir, sou
Vem,
um bocado basic
vem.
nesse sentido.
Pronto.
Eu começava por te perguntar se achas que o Reels é tão intuitivo como o TikTok e se é tão fácil para utilizar como a aplicação original.
Então, isto. Por acaso, eu acho que convém dar aqui algum contexto, porque a relação da user experience e da interface do Instagram já tem vindo um bocadinho de trás com as outras clonagens, digamos assim. E porque o Instagram começou com um propósito bastante simples, não é? Que era só uma aplicação de câmara e as fotografias iam para um feed em vez de irem para a galeria. E a partir daí foi meio que crescendo, comendo as funcionalidades de outras. Se formos ver desde o início, o próprio Instagram ia ser clonado pelo Facebook através do, na altura era o Facebook Camera. Isto até surgiu ultimamente nas audiências do antitrust, que ocorreram agora há pouco tempo, em que o Zuckerberg estava presente, e surgiu a questão de será que o Facebook estava nesta posição de intimidar os concorrentes para venderem para ele, no caso do Instagram, no caso do WhatsApp, com o Facebook Messenger, que também, curiosamente, começou a separar-se do Facebook principal e ser a sua própria aplicação, na altura em que o WhatsApp depois depois foi vendido para o Facebook, e isto em 2014. E depois disso, vimos na parte especificamente do Instagram, com o Vine, com a questão dos vídeos, quando o Instagram adotou vídeos no feed, o Snapchat, quando o Instagram adotou stories e mensagens diretas, e imagens temporárias, e depois com os lives com o Periscope, que é do Twitter, e entretanto morreu uma morte triste. E o Instagram meio que foi comendo estas funcionalidades todas e enfiando nas gavetas. Ou seja, agora temos duas câmaras completamente diferentes que não falam uma com a outra de qualquer forma. Se puxarmos para o lado do ecrã principal ou se clicarmos no botão na barra de baixo. E as mensagens também estão ali escondidas noutra gaveta, ao estilo Snapchat. Mas essas funcionalidades não falam com o que era o core do Instagram, que é, neste caso, o feed, o discover e essas partes. O Reels, como referiste, entra aqui numa questão um bocado diferente. Porque, ao contrário, enquanto que as stories existem no mundo à parte quase do feed, o Reels entra no feed como os vídeos do IGTV e também entra no Discover. E enquanto que, para quem não usa o TikTok, isto é importante referir, o ecrã principal do TikTok, ao contrário do Instagram, é puramente baseado em recomendação. É mais do género de YouTube ou Netflix, é o que eles chamam For You. E é essencialmente um scroll infinito de vídeos full screen em que podemos continuar a passar e ele vai-nos alimentando com mais conteúdos, enquanto que o Instagram, embora tenha um algoritmo dentro das pessoas que seguimos e dos anúncios, ainda é muito à base de eu sigo-te, vou ver as tuas coisas. O TikTok opera muito mais numa base de eu sei, o TikTok sabe que eu gosto de
pessoas a fazer lip-sync. Ele personaliza os conteúdos, não é?
Sim, e essa é a grande ferramenta e o grande trunfo do TikTok, tem sido manter as pessoas no scroll, porque aquilo realmente é entretenimento personalizado.
Sim. Eu, enquanto utilizador, acho que o TikTok é principalmente entretenimento. Há muita gente que não se sente capaz de ser produtor de conteúdo no TikTok, mas que é um consumidor de conteúdo no TikTok. Por exemplo, eu utilizo o TikTok essencialmente assim. Eu estou lá para ver as coisas que os outros fazem. Sinto-me um espectador no TikTok.
Sim, exato. E essa, acho que essa barreira é importante para o Instagram tentar perceber, porque no Instagram é muito mais a coisa, toda a gente posta, de um modo geral, toda a gente põe stories ou imagens no feed, existe menos essa barreira, também porque, lá está, fazer vídeos de TikTok requer muito mais investimento a nível de tempo, já é uma ferramenta com alguma edição, já, embora sejam ferramentas simples, é muito mais do que só tirar uma fotografia. E é aqui que eu acho que o Instagram começa a ter problemas. Por ter comido estas funcionalidades todas, o Instagram está a tornar-se noutro Facebook, enquanto que o Facebook também se expandiu de modo a fazer tudo e mais alguma coisa, a tentar ser a única rede social. E o Instagram está nessa posição agora. E essa falta de foco, se formos a ver todas as outras aplicações que ameaçaram, como foi o caso do TikTok, do Periscope, do Vine, todas essas só faziam uma coisa. Essas aplicações eram do básico mais básico. Eram perfis em que a pessoa tinha vídeos ou vídeos de 6 segundos ou vídeos maiores com alguma edição ou os lip-syncs do tempo do Musical.ly que a TikTok entretanto adquiriu. Ou seja, estamos a lidar com aplicações que eram fundamentalmente mais simples, como o Instagram era quando saiu, e agora o Instagram está numa posição de ter crescido demasiado, em que não sei se vai manter intuitivo para utilizadores novos ou para quem venha de uma certa funcionalidade, por exemplo, quem venha do TikTok agora, certo?
Sim, essa era uma pergunta que eu te queria fazer. Se tu achas que o Instagram pode agora fazer a mesma coisa que fez o Snapchat, ou o TikTok é uma rede social que está num estado diferente de maturidade e de adesão por parte dos seguidores e que por isso pode não ser tão afetado como foi o Snapchat naquela altura?
O TikTok tem uma vantagem em relação ao Snapchat quando o Snapchat estava nesta mesma situação, é que o TikTok já é uma plataforma em que influencers ganham dinheiro diretamente. E o Snapchat era uma daquelas plataformas que não tinha um programa de monetização direto, como por exemplo o YouTube tem. E por isso as pessoas saírem do Snapchat não havia muito incentivo para lá ficarem. O Instagram tinha uma audiência maior, as funcionalidades eram basicamente as mesmas, então por que não fazer a transição? No caso do TikTok não é necessariamente assim. Porque a grande vantagem do TikTok em termos de manter talento, que vai ser a principal prioridade deles, eu acho que é mesmo esse algoritmo de descoberta, que o Instagram tem a página Discover, mas não é o centro da aplicação, nem perto. Diria que é uma das funcionalidades menos utilizadas, e acho que todos os estudos de engagement em relação ao Instagram dizem isso, que o Discover é um bocado ali segundo plano. Enquanto que no TikTok as chances de ser descoberta e está, mesmo sem ser seguido pela pessoa, são muito maiores, porque as pessoas vão para o Instagram para ver conteúdos de pessoas que já seguem normalmente.
Tiago, eu acho que tu também já fizeste um teste com o Reels. Qual é que foi a opinião com que tu ficaste desta nova feature?
Sim, olha, eu estou um bocadinho como tu, apesar de já ter feito alguns conteúdos no TikTok, não estão públicos, portanto já experimentei a aplicação, mas não de uma forma a produzir conteúdos assim em massa. Sou mais consumidor do que produtor. No entanto, eu estive aqui a fazer uma espécie de uma comparação, claro que muito numa ótica de utilizador, e aqui de utilizador recorrente, vá, vamos dizer assim, e até onde eu experimentei, o Reels do Instagram é basicamente uma cópia mesmo do TikTok. A própria interface é extremamente parecida, um bocadinho mais adaptada ao próprio layout do Instagram já existente nos stories e etc. Mas muito parecida. A navegação é muito idêntica, fazemos o scroll para cima e vemos outros conteúdos que vão também sendo sugeridos mesmo de pessoas que nós não conhecemos. Por exemplo, se nós acedermos aos Reels através do Discover, vamos ver conteúdos de outras pessoas que não seguimos. Eu no início estava a pensar que nós só poderíamos usar músicas. Porquê? Neste caso, no Instagram, as músicas que nós podemos utilizar são basicamente as mesmas que podemos adicionar aos stories, ou seja, aqui acaba por estar um bocadinho integrado e acaba por não ser um grande salto nesse aspecto para eles. Mas eu depois vim aqui a confirmar na própria página do anúncio do Instagram que realmente eles permitem a utilização de áudios de outras pessoas. Por exemplo, se eu gravar um vídeo meu que inclua um áudio do Big Brother, da Noelia, a outra pessoa vai poder pegar nesse áudio e vai poder utilizar esse áudio tal como é feito no TikTok. Ou seja, da minha experiência e daquilo que eu experimentei até agora, podemos utilizar, lá está, as músicas, podemos utilizar os efeitos, podemos utilizar alguns timers, speed, essas coisas todas. É bastante semelhante ao TikTok, embora eu acho que, pronto, ainda está aqui numa fase inicial, aliás, e que o TikTok tem mais algumas ferramentas, mais alguns efeitos, mais algumas coisas diferentes. Mas realmente eu sinto que aqui no Instagram a vantagem que pode ter perante o TikTok, ou vá aqui idêntico ao TikTok, é que as pessoas estão a utilizar conteúdos que já utilizavam no Instagram e podem estar a criar um conteúdo para uma audiência que já têm no próprio Instagram, e isso pode chamar pessoas que já estejam nesta rede social mais estabelecidas, por exemplo, do que estariam no TikTok, e acham que pode ser mais cómodo fazer aqui. E era até isso que eu ia perguntar-te, Diogo, se achas que essa pode ser uma vantagem ou alguma desvantagem em relação ao TikTok. Achas que as pessoas podem de facto saltar do TikTok para o Instagram ou ficar só no Instagram por causa deste novo Reels? O que é que te parece?
Sim, eu acho que essa vantagem da conveniência de já estar numa aplicação que a pessoa provavelmente já tem, acho que vai ser um ponto a favor do Instagram, tal como foi no caso do Snapchat, porque é aquela questão, eu acho que ninguém faz questão de ter duas aplicações que fazem a mesma coisa, e a primeira a sair provavelmente vai ser aquela menos útil, e isso é uma vantagem do Instagram, é que fazendo essencialmente tudo, acaba por se tornar mais útil, e a comunidade já lá está, enquanto que uma pessoa que entra no TikTok vai estar a começar do zero, enquanto criador, enquanto consumidor. O TikTok tem essa vantagem, é que, ao contrário de, por exemplo, Twitter e Instagram, que começam do vazio, o TikTok tem aquele algoritmo de recomendação que te começa logo a pôr a ver. Mas em termos de criador, eu acho que faz imenso sentido para quem ainda não tenha ido para o TikTok agora começar a fazer no Instagram e nem pensar em instalar o TikTok, porque é virtualmente igual.
Essa era também uma pergunta que eu queria fazer, é que, em geral, a média de idades do TikTok, a média de idades dos utilizadores é inferior à média de idades do Instagram. E aquilo, por exemplo, que aconteceu no caso do Facebook foi que, à medida que os pais e os avós chegavam ao Facebook, os filhos e netos começaram a sair. E o TikTok era um bocadinho o reduto nas redes sociais para estes filhos e netos estarem à vontade, sem a presença de pais e avós. O Instagram corre o risco de ser uma versão boomer do TikTok com este Reels?
Eu acho que isso é um problema que eles certamente vão enfrentar, porque, como disseste, o Instagram é agora o Facebook, ou seja, é a rede que, por exemplo, se formos procurar um restaurante, provavelmente vamos procurar ao Instagram. Se formos, já tem opções de compra também, ou seja, o Instagram está a tornar-se no centro da vida digital de muita gente e tem vindo nos últimos anos, e por causa disso toda a gente está no Instagram, e isso torna-se de facto um problema para gerações, por exemplo, a que estejam agora no secundário, geração abaixo da nossa, que estão a tentar criar um espaço online para si, e o TikTok oferece exatamente isso, e a média de idades aponta muito mais para baixo, e isso reflete-se no próprio conteúdo de uma forma extraordinária, porque eu acho que o conteúdo do TikTok é muito inerente à aplicação e é uma linguagem muito própria, E o Instagram, ao copiar as funcionalidades, pode não copiar essa linguagem, pode não copiar essa cultura interna do TikTok, e acho que vai ser a maior.
Sim, era por aí que eu ia referir. Eu acho que o TikTok, até aqui antes de terminarmos, eu acho que o TikTok criou uma cultura muito própria, muito específica. Existem comunidades que eu que consumo algum conteúdo e conheço pessoas que consomem imenso conteúdo do TikTok, mesmo essas pessoas não têm noção da quantidade de comunidades que existem. Existem comunidades sobre tudo e mais. Eu disse no outro dia, e acho que pode ser uma analogia engraçada, eu acho que o TikTok tornou-se uma espécie de um Vine featuring, sei lá, stories, que quase parece um Reddit em termos de comunidades. Existem comunidades de tudo e mais alguma coisa. Eu acho que se criou uma cultura tão específica naquela aplicação, com um tipo de público tão específico que quer ver um conteúdo tão específico, que eu acho que isso pode ser um fator a favor do TikTok para continuar a ter um número elevado de utilizadores. Enquanto que o Instagram pode lá estar a ter esta funcionalidade, podem muitas pessoas começar a utilizá-la também, mas sinto que o TikTok não vai perder pessoas que já estão no TikTok para passarem para o Instagram. Isto é uma opinião pessoal, mas lá está, tendo em conta essas características, essa especificidade das comunidades que vão surgindo no TikTok, não é?
São é uma dessas comunidades que é a comunidade orientada para o ativismo político, que tem dado dores de cabeça ao Donald Trump, e é também por causa disso que agora o TikTok enfrenta estes problemas de ser banido dos Estados Unidos. E agora também fazia a pergunta, se calhar final, ao Diogo, que é: a compra da Microsoft pode salvar o TikTok? Achas que se o TikTok for banido dos Estados Unidos é o início do fim da aplicação? E se a Microsoft, confias na Microsoft para não estragar a essência do TikTok? Lá está, é toda esta experiência, digamos, de culto, que se tiver outra empresa a mexer pode arruinar toda a experiência.
Sim, o TikTok é uma posição engraçada, porque algo que eu descobri é que o TikTok existe uma versão especificamente para a China, com outro nome, e que não, em termos de conteúdos não troca nada com o TikTok, e o público aí é diferente. E uma questão engraçada é que, sendo o TikTok a versão orientada mais para fora, no início para a Índia, e depois foi expandido globalmente, talvez a Microsoft, pegando nas operações dos Estados Unidos, embora para o governo existe essa segmentação que eles querem, e supostamente por questões de privacidade, embora, pronto, essa questão seja um bocado duvidosa com o governo americano, mas eu acho que o risco é que a Microsoft, de todas as empresas Big Tech, é talvez a menos ligada ao público do TikTok. Por exemplo, fora a Xbox, a Microsoft faz essencialmente produtos de negócios, data centers e o próprio Windows. Ou seja, eu não sei até que ponto é que, do ponto de vista de marca, do ponto de vista de uma identidade com a qual o público do TikTok se identifica, eu acho que a Microsoft é talvez a menos, é a última escolha.
Qual é que achas que foi a motivação da Microsoft para avançar para a aquisição do TikTok?
Eu acho que foi exatamente isso. Eu acho que foi exatamente, a Microsoft é a única dessas empresas que não tem uma presença com esse público. Mais, fora a Xbox, que é uma parte mais independente, enquanto que a Amazon chega essencialmente a toda a gente, e Facebook também, e a Apple, de certa forma, através dos produtos, e a Apple já tem uma presença muito forte com esse público mais jovem. O público mais jovem que estaria a usar o TikTok, muitos deles estariam a usar produtos da Apple e a representar essa marca, ou seja, a Apple meio que já ganhou nesse sentido, e a Microsoft é a única que não tem esse culto com o público mais jovem. Eles não são cool, e acho que isto foi uma forma que relativamente fácil, em termos de não requer muito desenvolvimento interno, de chegarem a um público que não estão a atingir agora. A Microsoft é uma empresa para pais e para gente velha, e acho que eles querem.
Há muitas queixas de utilizadores da Microsoft, não é? Há sempre muitos problemas à volta da experiência.
Eu acho que essencialmente a Microsoft não é uma love brand. É uma marca utilitária, mas que nós não amamos. Imagina, eu tenho um PC que é Windows, não é? Eu não amo aquilo que a Microsoft me dá, enquanto que os utilizadores do TikTok, até por aquilo que o Tiago referia há pouco, sentem-se muito integrados numa comunidade e sentem alguma pertença ali, enquanto, entre aspas, TikTokers.
Aliás, a própria Xbox, dentro do gaming, não é atualmente a marca mais bem vista em comparação com a Sony, por exemplo.
Sim, este é um tema que certamente há pano para mangas, mas se vocês quiserem estar mais a par, caros ouvintes, podem ir a espalhafactos.com e ver dois artigos, principalmente, mas aqui vá, três artigos feitos pelo Diogo Silva, o nosso redator, que explicam de uma forma resumida, mas bastante completa, toda esta novela do TikTok com os Estados Unidos.
E pronto, Diogo, obrigado por ter estado no Fita Isoladora connosco.
Obrigado pelo convite.
E voltámos-nos a ver noutra oportunidade. E vamos agora partir para os Estados Unidos outra vez, mas para falar de algo que nós não estávamos à espera que fosse para os Estados Unidos. Se calhar um pouco como o TikTok. Em 2021, a Eurovisão não ficará só pela Europa. O American Song Contest realiza-se pela primeira vez no próximo ano. Trata-se de uma versão americana da Eurovisão, que vai reunir atuações originais dos 50 estados do país. O modelo competitivo vai ser ligeiramente diferente da versão europeia. Várias rondas de qualificação vão ser transmitidas na televisão até chegarmos às já típicas duas semifinais e, claro, a grande final. O produtor executivo Ben Silverman admite que este é um projeto que ambiciona há 20 anos. Ele também é responsável por trazer formatos, por exemplo, como o The Office britânico para o The Office americano. 2021 será, à partida, o ano em que o sonho se torna realidade. Digo à partida porque com esta coisa da pandemia nunca se sabe 100% de certeza. Pois, enquanto a Eurovisão se realiza em maio,
normal, não é?
Pois, enquanto a Eurovisão se realiza em maio, esperamos nós, do próximo ano, o American Song Contest está marcado vagamente para a chamada Holiday Season americana, que é entre o Dia da Ação de Graças e o Ano Novo, por isso, final de 2021, vamos ter este American Song Contest. Somos todos aqui fãs da Eurovisão. Pedro, perguntava-te se calhar a ti, que até já estiveste na Eurovisão, o que é que tu achas deste conceito? Achas que isto pode funcionar enquanto concurso, enquanto espetáculo, ou achas que pode flopar?
Eu acho que é especialmente interessante que o American Song Contest decorra entre o Dia da Ação de Graças e o Ano Novo, dado que na versão europeia nós já tivemos um Peru a concorrer, e esta é realmente a época do ano mais adequada para isso mesmo. Além disso, eu acho que vai ser muito interessante ver quais serão as formas que os americanos vão encontrar de estragar o conceito da Eurovisão e transformá-lo numa coisa fast food, ainda mais fast food do que a Eurovisão, e ainda mais artificial e a cheirar a sintético. Eu acho que realmente vai ser esse o interesse. De qualquer forma, eu acho que o público americano vai ter um enorme, enorme fascínio por este formato, se ele for bem executado, porque ele é muito entertaining, tem uma qualidade de produção muito elevada, e tem aqui uma coisa que é diferente de todos os talent shows que os norte-americanos já conhecem, como o X Factor ou o American Idol, todos esses, não é? Que é esta componente do Estado a concorrer e a representar um certo sentido de comunidade, não é? Voltando aqui a esse termo. De outra forma também, os americanos têm algum sentido patriótico muito forte, e esta noite, ou estas várias noites de espetáculo com os vários estados a concorrerem entre si, pode servir também para reforçar esta unidade nacional, e para mostrar a diversidade dos vários estados, um pouco à semelhança do que aconteceu aqui na Europa com o Festival Eurovisão da Canção. E se realmente há coisa que os americanos precisam é de perceberem a diversidade que têm dentro do seu próprio país.
Estavas a falar de patriotismo e já está a imaginar na grande final uma versão super bombada do hino americano, que de certeza que vai acontecer.
Vai acontecer.
Tiago, vais estar colado.
Um medley dos artistas todos.
Vais estar colado ao ecrã a ouvir o hino americano.
Olha, é assim, eu confesso que estou muito interessado em ver e estou curioso para saber, mas faço minhas as palavras do Pedro, porque estou não só curioso para ver, mas também curioso para saber o que é que eles vão fazer para tornar isto uma coisa estranha. Graças à Helene Fureira, que tinha que fazer piada, que não vão pôr os Estados Unidos, e pronto, não é querer ser mauzinho, mas se calhar sim, não vão pôr os Estados Unidos a participar na Eurovisão normal, já sim ouvi falar nisso. acho que ia estragar completamente a ideia. A Austrália, pronto, já está lá convidada, mas eles gostam de Eurovisão há muitos anos. Os Estados Unidos não entendem a Eurovisão nos moldes em que nós a temos. Pode ser que agora percebam um bocadinho melhor com esta nova
não
versão.
Não entendem, coitadinhos.
Coitados, pá, não percebem, não, mas já não entrando por aí,
tem
que ter, né?
Tem que ter uma versão adaptada.
Não, mas a verdade é que é mesmo isso. Sim, vou estar a ver. Estou curioso para saber como é que eles vão fazer isto. Mas, sinceramente, estou mais curioso, por exemplo, para a versão que já tinha sido anunciada há uns tempos e que era para estar a andar, acho que a partir deste ano, mas que foi aqui posta em pausa, o Asia Vision, se não estou em erro, é assim o nome, uma versão asiática da Eurovisão, é mesmo assim o nome que eles lhe deram, provisório, e o suposto eram ser países asiáticos numa fórmula idêntica à da Eurovisão. Estou mais curioso porque sinto que aí sim poderia ter uma diversidade maior, mesmo ao estilo da Eurovisão, porque eu acho que é isso que torna a Eurovisão interessante, é serem vários países a levarem vários estilos musicais, muitas vezes relacionados com a cultura do próprio país, muitas vezes nada a ver, mas é precisamente essa a piada. Agora, dentro dos Estados Unidos, e não dizendo que eles de facto não têm uma diversidade, que têm, só que eu sinto que vai acabar por ser isto, uma perspectiva, pode ser uma perspectiva pobre ou não, mas vai acabar por ser aqui uma junção das mesmas músicas vezes 50, é isso que eu prevejo, se calhar ali com a exceção do Texas e de uns Estados Unidos que levam ali um country, mas eu sinto que é capaz de ser tudo muito semelhante. Se calhar posso estar aqui a ter uma visão muito reduzida da coisa, mas eu sinto que é um formato que não é tão entusiasmante como o que nós temos por cá.
Sim, eu ia pegar por aí, porque eu não tenho nada contra o concurso em si acontecer, não é?
Mas
mete muita
impressão. Eu ainda tenho amigos que são fãs da Eurovisão, exemplo, nos Estados Unidos, mas...
Faria muito mais sentido, por exemplo, fazer um America Song Contest, no sentido América, o continente americano,
exemplo,
tanto
sim.
Norte, Sul,
pois,
Centro.
Só que nos Estados Unidos eles esquecem-se que há América
pois,
fora dali.
América é só
sim,
aquele
eles
país.
Chamam América ao próprio país, não é?
Como tu disseste, e bem, é, provavelmente vamos ter um conjunto de country, vamos ter se calhar algum jazz
sim,
daquelas comunidades e daqueles estados mais específicos, alguns blues, mas o resto vai ser tudo pop e rock e tá.
E sim, e nada contra. Nada contra,
há,
mas eu sinto
há,
que não, lá está, não se forma uma diversidade.
Não há demasiada diversidade. Sim. Não há demasiada diversidade. A Eurovisão em si às vezes já se debate se há diversidade suficiente, quanto mais num só país em que não há muita diversidade.
Eu acho que nós podemos estar aqui também a subvalorizar uma questão.
Sim.
Que é a presença muito forte de comunidades imigrantes
sim,
nos
claro.
Estados Unidos.
Claro que sim.
E
daí
que
eu estar a dizer que
dou
o braço
como...
a torcer em relação a essas questões, não é?
Dependendo de como correr o processo de seleção e do quão aberto este processo de seleção for, portanto vai depender aqui se será um processo de seleção extremamente fechado ou se vai permitir que outras pessoas concorram, pode haver aqui também uma presença muito forte, na minha opinião, de sons da comunidade latina. Aliás, o que eu acho que tem acontecido nos últimos anos na música norte-americana é que o padrão pop que era dominante até, sei lá, até 2010 talvez 2015, se quisermos ser um bocadinho mais otimistas, sendo que eu acho que em 2015 este padrão já estava em decadência, o que tem acontecido é que há uma presença muito forte da música latina e de vários géneros da música latina a adaptarem-se às linguagens da pop que o público norte-americano aceita. E isso pode ganhar aqui uma força grande, mas de qualquer forma a música norte-americana em si, num sentido mais tradicional ou num sentido mais conservador, se quisermos, pode sair minimizada. Outro receio que eu tenho e que acontece também aqui no continente europeu é que, havendo tantos concursos e tantas coisas em que as pessoas podem concorrer, alguns dos estados podem acabar por fazer opções mais fracas e mais standard, um bocadinho como o Reino Unido faz aqui na Europa, em que há outras prioridades e, portanto, aquilo que acaba por ir ao American Song Contest são B-sides e C-sides de, sem publicidade para a marca de sapatos, da música, não é? Daquelas músicas pop
sim.
muito standard.
Sim, era
aliás,
por isso que eu ia dizer.
Não é um país, é um estado que pode ser um estado
sim,
muito
exato.
Pequeno. Aliás, há estados muito pequenos, minorcas, nos Estados Unidos que não vão ter
sim.
financiamento para nada, não é?
Sim, mas sim. Era por isso que eu dizia que lá está, dou o braço a torcer, porque os Estados Unidos são feitos de comunidades enormíssimas de pessoas... De todos os lados, vá. Então não podemos também estar a minimizar nesse sentido. Mas tendo em conta até situações muito recentes que nós vemos acontecer nos Estados Unidos quase todos os dias e determinadas culturas que se constroem naquele país, dá-me lá está esse receio de quererem fazer daquilo apenas um espetáculo à la Super Bowl e todos os estados levam a melhor Jennifer Lopez e a melhor, sei lá, Lady Gaga que têm e pronto, acabou, não é? Com muito respeito às duas que são bem fixas, mas é pá.
Isso era uma pergunta que eu vos queria fazer, que acham, acreditam que vai haver cantores conhecidos, celebridades a representar os estados ou vai ser tudo desconhecido?
Olha, por acaso eu fico a pensar, lá está, é mais uma das razões que eu incluo nesses meus medos, entre aspas, claro, de quererem tornar isto um curso de popularidade.
Eu acho que pode haver muitos, acho que vai haver muitos desconhecidos. Acho que isto vai ser essencialmente motivante para desconhecidos e para pessoas conhecidas que precisam de restabelecer carreiras. Acho que vai ser o que vai acontecer, não é? Um bocadinho.
Sim, é porque lá está, nós dizemos, os artistas nos Estados Unidos conhecemos todos, mas não conhecemos todos, nós conhecemos alguns grandes, é tal como, não é? Todos os países têm uma quantidade gigantesca de artistas que nós não conhecemos e provavelmente muitos talentos podem vir a ser aproveitados aí, se calhar é o lado positivo desta competição.
Eu quero o Bernie Sanders a representar o estado de Vermont com o seu álbum de... Eu não sei como é que se chama aquilo, mas é ele a falar enquanto dá música. Uma
spoken word.
Ah, sim, aquela... Sim, eu sei, não estou a lembrar de nome. Ora, antes de acabarmos, gostava de vos perguntar, se por acaso isto fosse uma competição de estrelas à lá Super Bowl, que artista assim daqueles todos... Pshiu ou bandas americanas gostavam de ver a representarem um estado qualquer? Isto agora assim.
Eu gostava, na sequência de um dos nossos últimos episódios, de ver Britney Spears a representar o grande estado de Louisiana com uma música sobre a sua experiência recente, não é? E nesse momento do American Song Contest, já em liberdade, Britney Spears utiliza a sua própria voz e não a baby voice a que tem sido obrigada para cantar uma balada emocional sobre a libertação das amarras do capitalismo.
É verdade. Será que,
vamos ver.
Será que vai ser a libertação da Britney Spears?
Não sei, mas se for, quero que seja com fogo de artifício.
Eu estava a pensar em artistas e lembrei-me de uma coisa, que é, vai haver se calhar muito mais rap e pop do que há na Eurovisão, porque os Estados Unidos adoram esse estilo de música.
Sim,
se
é
calhar
verdade.
Vai ser interessante ver. Isso porque estava a pensar que adorava ver o Kendrick Lamar a ir atuar e a fazer uma mensagem anti-Trump, mas por outro lado isso era mau sinal porque queria dizer que ele tinha sido reeleito e isso nunca é um bom sinal. A Lady Gaga também seria incrível neste coisa, o Metallica para termos rock, porque não, siga.
Opa, mas há aqui artistas que eu acho que já estão acima do estado.
Claro.
Acham que neste caso a Madonna já faria sentido ela fazer aqui um interval act? Eu acho que aqui fazia mais sentido do que a Eurovisão.
É, se ela optasse por cantar.
É verdade.
Olha, já agora...
Olhem, mas ela mandou ali uns bons shades naquela
O Tiago falou no Asia Vision e já temos o America Vision. Acreditam que vai haver uma possibilidade no futuro, se calhar mais longínquo do que próximo, de haver um vencedor de cada continente e depois um World Vision final, em que...
Claro.
Porque eu acho que é uma evolução lógica desta...
Sim, eu acho que não é para já, mas eu acho que era algo, vá, já que está a ser formado aqui todo este conjunto de competições, seria algo interessante a ver no futuro. Acho que um formato que ia ser muito giro, mas que infelizmente não deve acontecer tão cedo, porque todos sabemos o quão ignorado este continente é, seria um Africa Vision, a diversidade de sons, né? Não precisa de ser o espetáculo que é, mas isto agora já aqui indo um bocadinho.
Ou a Oceania Vision, não, porque a Austrália já está ocupada noutro.
Mas sabem que a Austrália estava na lista de países participantes do Asia Vision.
Sim, verdade.
Eles vão participar nos dois ou vão deixar a Eurovisão para trás?
Não sei, não lhes perguntei.
Não perguntamos à Austrália. Bem, esta é uma questão que nós provavelmente voltaremos mais à frente. Já sabem que aqui o Espalha Factos todos os anos tem a sua EF Visão e claramente que não deixamos esse espírito o ano todo. Este é novo Eurovisão, mas nós levamos até vocês. Portanto, claramente não podemos deixar de falar sobre isto.
É EF Visão de vezes dois, não é? Com esta conversa toda dos Estados Unidos.
Vezes dois, vezes três, vezes quatro. Amigos, isto para nós é o ano todo. Bem, mas antes continuamos aqui em parvoíce. Agora vamos viajar dos Estados Unidos para o outro lado do oceano, vamos voltar a Portugal. E porque há aqui toda uma revolução a acontecer. É verdade. Porquê? Porque Teresa Guilherme está de volta ao ativo para incendiar confessionários, não passando a expressão, na altura em que nós estamos, provocar casamentos e batizar uma nova edição do Big Brother, Cláudio Ramos, que até já tinha andado a divulgar as inscrições no BB, a Revolução, e a prometer que em setembro regressava ao trabalho, parece que vai ter algum tempo para descansar. A lendária apresentadora trouxe um twist diferente a esta história, e num programa em que é prometida inovação, a TVI vai jogar com a peça mais clássica do seu xadrez, a Rainha. Neste caso, dos reality shows. Pergunto aos dois, começo por ti, Malheiro. Achas que esta é uma boa aquisição para este novo BB?
É sim, eu acho que a Teresa Guilherme é sempre uma powerhouse do reality show português, não é? Portanto, obviamente, se tu me disseres o que é melhor entre Cláudio Ramos e Teresa Guilherme, por muito respeito e solidariedade que eu tenho com o Cláudio Ramos neste processo, claramente que a Teresa Guilherme é muito mais indicada para um reality show ao estilo do Big Brother do que o Cláudio Ramos. Por isso, eu acho que isto é uma evolução positiva para o programa em si. Tenho, no entanto, algum receio que, lá está, já falámos aqui no Fita, já falaram também no especial do Fita Isoladora que saiu na última segunda-feira sobre o Big Brother, se ainda não ouviram vão ouvir, que o Big Brother queria ser uma evolução, não queria distinguir-se do Casa dos Segredos que ficou para trás. E há esta preocupação que a Teresa Guilherme pode fazer um regresso ao passado, também no estilo de concorrentes que o programa tem, na forma como aborda as polémicas. Mas, por outro lado, este Big Brother também não abordou as polémicas da melhor forma. Portanto, eu, sinceramente, eu acho que eu não tenho assim muita esperança em geral na TVI para abordar bem polémicas. É mais essa a minha questão. Por isso, entre ter o Cláudio Ramos ou a Teresa Guilherme, acho que a Teresa Guilherme é a melhor opção, sim. Acho que é uma boa novidade.
Antes de dar a palavra, Pedro, só aqui fazer um acrescento. Acho que essa questão em relação aos concorrentes, dando aqui só uma pequena interrupção, eu acho que isso também já é uma questão diferente, tendo em conta que esta edição do Big Brother já foi diferente, e sinto que a TVI agora não quererá fugir e regressar àquele poço que acabou por ser a Casa dos Segredos, que a própria Teresa Guilherme acabou por fazer questão de referir. Mas agora, Pedro, sim, o que é que tu achas desta aquisição, que na realidade é uma compra em segunda mão para este novo BB, e achas que é possível inovar com este jogo clássico com a Teresa Guilherme?
É assim, eu acho que é sempre uma boa aquisição e concordo em absoluto com o João Malheiro, porque a Teresa Guilherme é especialista neste tipo de formatos e tem uma grande qualidade enquanto apresentadora deste tipo de formatos. Ela segue fervorosamente o programa e prepara-se muitíssimo para as galas e depois acaba por se notar muito para o... Exatamente, e acaba por se notar muito ao espectador que ela está envolvida na história. No fim do seu percurso no Secret Story, ela começou a revelar alguns tiques de arrogância, na minha opinião, e de instalação.
Ou seja, ela estava envolvida demais.
Ela estava muito envolvida e ela estava muito instalada, ou seja, ela estava a sofrer de um problema que muitas pessoas experientes a uma certa altura começam a sofrer, que é, elas já se estão a borrifar porque podem dizer o que quiserem e nada lhes acontece. Bem, de qualquer forma, depois desta saída da Teresa Guilherme, durante estes 3 anos sem apresentar reality shows, isso pode ter dado aqui um bocadinho mais de humildade e um bocadinho mais de motivação para fazer melhor. A Teresa Guilherme, se nos estiver a ouvir, eu tenho a certeza que ela acha que fez sempre o melhor, até porque, voltando a dizer, ela é uma grande profissional, e volto a dizer uma coisa que eu disse há alguns podcasts atrás, que é, a Teresa Guilherme é uma apresentadora, e na minha opinião uma grande apresentadora, e o Cláudio Ramos não é um apresentador, e só isso vai trazer um plus gigantesco àquilo que é o formato. Aquilo que acontecia muitas vezes nas galas do Big Brother e que prejudicava o desenvolvimento do programa era que o Cláudio Ramos não conseguia gerir bem as situações em estúdio e que também não tinha a segurança e o tom necessário para lidar com as pessoas, porque a Teresa Guilherme também teve os seus, também se pegou várias vezes com concorrentes e com familiares de concorrentes, mas nós sentíamos sempre que havia ali uma mão de comando, e é isso que acontece aqui, ou seja, vai haver uma mão de comando clara no programa e não vai acontecer aquilo que acontecia nesta edição, que era muitas pessoas acharem que a Maria Botelho Muniz, apresentadora do Extra, teria sido uma melhor solução do que o apresentador principal do programa. É claro que opiniões vai continuar a haver e muitas delas até poderão ser que a Maria seria a melhor opção do que a Teresa Guilherme, mas eu não acho minimamente comparável o papel, a experiência da Teresa Guilherme com as outras duas pessoas, não é? Ou com a Maria e com a Mafalda Castro.
Sim, se calhar a comparação
Castro.
Da Maria surge aqui mais num contexto da equipa que estava até agora.
Exato.
Agora já entra noutros campeonatos, digamos.
Exato. E portanto, nós temos a Teresa Guilherme aqui com um nível que é muitíssimo superior. Agora, a Teresa Guilherme é a melhor opção? Na minha opinião, sim, mas muitas outras pessoas podem achar que não e que deveria ter sido outra opção mais inovadora. Falou-se na Cristina Ferreira, falou-se no regresso da Júlia Pinheiro, podia haver aqui vários nomes e que trariam alguma inovação ao formato nesse sentido do, da anfitriã.
Sim, mas
eu acho
que essa,
a Teresa Guilherme pode adaptar-se.
Achas que essa inovação é estritamente necessária? Não achas que é possível inovar num programa deste e fazer lá está algo diferente? Como esta edição já tentou ser um bocadinho, se calhar não tanto, mesmo como a apresentadora antiga?
O próximo é a revolução.
Sim, claro.
Né? Porque, portanto...
Claro que sim. E eu acho que o importante aqui é que a Teresa Guilherme tenha uma direção que lhe seja capaz de dar orientações claras sobre aquilo que quer para o formato e que, independentemente do papel importantíssimo que a Teresa Guilherme tem nos reality shows e até mesmo no percurso da televisão privada portuguesa, haja uma direção que seja capaz de dar orientações claras sobre aquilo que ela deve fazer e sobre o estilo que o programa deve seguir, para que, do lado de quem vê, nunca exista a sensação de que a Teresa Guilherme está com rédea solta, em roda livre, a fazer todas as coisas que lhe passam pela cabeça, que eu acho que era uma coisa que acontecia nesses últimos, nessas últimas edições da Casa dos Segredos e que mais tarde ela acaba por dizer que sentia que a direção de programas da TVI estava a assassinar o programa. Então nota-se que havia aqui uma relação mais difícil e será aqui também um papel importante para a Cristina Ferreira quando tiver
a
gerir a programação.
Achas que a direção da Cristina Ferreira vai ser capaz de o fazer?
Eu acho que a Cristina Ferreira tem todas as competências para gerir egos e para tomar o controle da situação. Não sei ainda quais é que são as competências da Cristina Ferreira numa perspectiva de liderança de equipas e de motivação das equipas, de opções de programação, de opções para o formato. Isso eu não sei porque ela nunca foi testada nesse sentido e é muito diferente fazer a coordenação dos conteúdos de um programa da manhã ou fazer a coordenação de uma programação, embora uma coisa é certa e nós sabemos-lo. A Cristina Ferreira, quando faz uma coisa, ela faz para ganhar e faz para ser a melhor, e acho que vai ser isso que vai acontecer novamente, simpatizemos ou não simpatizemos com a Cristina Ferreira.
Sim, Cristina Ferreira, que é bastante amiga do Cláudio Ramos, que foi agora aqui afastado inesperadamente.
Não...
sim, vá. vá, mas... aparentemente, não é? Que foi aqui afastado então deste Big Brother para setembro, e pelos vistos só ficou a saber na sexta-feira anterior à gala final. A própria expressão do Cláudio na gala e aquele até sempre no final deixou aqui a adivinhar, e depois lá está, confirmamos. Como é que acham, como é que consideram que foi gerida esta saída do Cláudio Ramos, Maneiro? O que é que tu achas?
Eu acho que, apá, o Cláudio Ramos, é curioso que não se sabe se no início, ou seja, não se sabe se o Cláudio Ramos tivesse tido uma boa prestação, se a Teresa Guilherme ia voltar ou não, é só pura especulação, não é? Mas eu honestamente, sinceramente, acho que a má prestação do Cláudio Ramos ao longo do programa influenciou a sua saída.
Não achas que também pode ser um bocadinho a sede da TVI de querer à força toda chamar setembro para a figura que é já amanhã, não é? Subir a todo o custo?
É se calhar um bocadinho querer isso, mas eu acho que é principalmente perceber que a aposta não funcionou e que se calhar é melhor optar, se possível, por uma melhor solução para o lugar, que neste caso é a Teresa Guilherme, que já aqui unanimamente dissemos que de facto é uma melhor opção para o lugar. Eu acho que, mesmo tendo isto tudo em conta, ou seja, não tenho nenhuma simpatia pelo Cláudio Ramos enquanto apresentador, eu acho que, se calhar, do ponto de vista humano, devia ter sido gerido muito melhor a sua saída. Eu acho que ele meio que saiu, atiraram-no do avião sem paraquedas, por assim dizer, nesta última semana, e ele merecia claramente uma melhor comunicação da TVI com ele, para estar tudo alinhado. Nota-se ao ver o programa final que não está tudo alinhado, que há ali claramente dúvidas na cara do Cláudio, que há claramente aqui, nas últimas semanas ele anunciou que já estava aberto o BB Revolução, e agora afinal já não está no BB Revolução. Por isso claramente houve aqui um conjunto de decisões que foram tomadas e que o apanharam de surpresa e que se calhar não deviam ter apanhado de surpresa.
Portanto, exato, nesse eu acho ponto que esta passa vista, por ser uma... passa a ser uma questão de respeito mútuo. Respeito mútuo e não só com a, relacionado com a qualidade da apresentação do Cláudio. Eu acho que isto já passa por ser uma questão que vai acima desse tipo,
sim,
de considerações.
Eu não acho que houve falta, assim, eu acho que não quero dizer que houve falta de respeito, mas quero dizer que se calhar a TVI, mesmo sem querer, acabou por não avisar e tratar o Cláudio como devia ter tratado.
Sim, eu acho que nós temos sempre uma visão que é a visão do espectador. Porque nós não estamos lá dentro e não sabemos as conversas que acontecem. Tudo o que é publicado nas revistas é sempre complicado de aferir a realidade dos factos. Nós próprios, apesar das fontes que temos, neste caso em particular, não temos uma versão única do que aconteceu. Agora, nós enquanto espectadores, aquilo a que assistimos na final do Big Brother não foi muito bonito de assistir. Porque toda a postura do Cláudio Ramos na fase final do espetáculo, do novo programa, era uma reação de quem estava a ser apanhado de surpresa, ou pelo menos uma reação de alguém que estava ali a contragosto. Aliás, quando a voz, o Big Brother, diz "Setembro é já amanhã", a cara do Cláudio Ramos é uma cara que não precisa de qualquer legenda a acompanhar. Claro que as pessoas da TVI podem vir dizer que não, que ele está felicíssimo agora, e pode estar, mas naquele momento não foi nada disso que transpareceu.
Está tão feliz como a Maria Cerqueira Gomes na praia, não é?
Pronto, e eu não vou agora falar sobre a Maria Cerqueira Gomes, senão tínhamos que abrir mais um bloco do programa, mas aquilo que passa para o espectador é isso, e aquilo que volta a passar para o espectador enquanto mensagem central é que a TVI tem uma data de pessoas contratadas e continua a contratar outras pessoas de fora, sem saber o que é que vai fazer às de dentro e sem as tratar com dignamente. Essa é a mensagem que volta a ficar aqui latente. E isso não é bom. Porque...
Sim, e aliás, nós há semanas dizíamos que esse poderia vir a ser um problema para a SIC. Agora onde é que nós já estamos?
Sim, e nós agora temos que ter em atenção, e isto volto a sublinhar, a relação do espectador com a televisão é uma relação emocional. A relação do espectador com marcas como a SIC e a TVI é também uma relação emocional. E aqui, e todos os sentimentos que estão associados a esta nova fase da TVI não são muito positivos. Eu acho que até setembro isso ainda pode mudar, e com a entrada da estratégia, com a entrada dos novos programas, isso pode mudar, mas para já o arranque não tem sido muito suave, e esta situação do Cláudio Ramos deixa isso bem, bem patente. Agora o Cláudio Ramos vai ter um projeto pessoal em setembro.
Exatamente,
o que é que é um projeto pessoal? Não sei o que é que pode vir a ser. A Maria Cerqueira Gomes teve agora o contrato renovado e o Nuno Santos diz nas redes sociais que estamos à procura de projetos para a Maria Cerqueira Gomes. Nós temos as pessoas contratadas e não sabemos o que é que lhe devemos de fazer. Parece-me realmente algo muito esquisito. Entretanto, Nuno Santos dá uma entrevista em que garante que não há dois diretores na TVI, ele é o diretor-geral e ele é que manda, e a Cristina Ferreira só tem a responsabilidade do entretenimento. Por outro lado, nessa mesma entrevista diz que ele não esteve, ou dá a entender que não esteve na negociação para contratar a Cristina Ferreira, nega a influência do Mário Ferreira nestas novas decisões, mas por outro lado, foi a partir do momento em que o Mário Ferreira entrou que alegadamente o dinheiro também entrou e começam a haver todas estas movimentações. Portanto, apesar do novo momento da TVI, e temos que sublinhar que é um novo momento que tem tido resultados melhores aos anteriores, continua a haver aqui uma grande indefinição, e a situação do Cláudio Ramos agrava mais uma vez esse sentimento. Eu não tenho qualquer simpatia, e aí sou mesmo zero suspeito, pelo estilo de apresentação do Cláudio Ramos, mas o Cláudio Ramos fez o melhor que podia e que sabia, e o Nuno Santos, quando contratou Cláudio Ramos, ou a TVI quando contratou Cláudio Ramos, se não quisermos aqui pessoalizar, já tinham visto o Cláudio Ramos a trabalhar, e uma coisa, isso acho que ninguém pode dizer o contrário, ele fez o melhor que sabia e que podia. O que está aqui em causa é que realmente o melhor que ele sabia e podia talvez não fosse suficiente, mas uma pessoa que faz o melhor que sabe e que pode, durante meses, numa situação complicada, não deve ser dispensada dois dias antes da final e depois lhe ter sido dito que ele ia apresentar a nova edição do Exato. Programa.
Aqui para terminar, indo à tua questão, Tiago, o que é que eu acho? O Pedro já disse que o Cláudio Ramos não é apresentador, e eu até subscrevo, mas eu acho que ele não vai querer deixar de ser apresentador.
Não, eu acho também por uma questão de evolução natural, não é?
Eu não sei se eles o vão meter num formato, se vai fazer um formato diário, como uma manhã ou uma tarde, não sei se eles vão querer revolucionar isso ou não. Não sei se o vão meter num formato, sei lá, sábado à noite, não sei. Mas eu acredito que, independentemente do tipo de formato em que ele esteja inserido, ele vai querer ser a figura desse formato, ele vai querer ser o apresentador desse formato, seja ele qual for. Eu acho que também seria um bocadinho triste e injusto para ele ter ido para a TVI neste contexto e logo, uns meses depois, perder esse estatuto, não é?
Exato. Eu acho que faz algum sentido se ele continuar a ser, lá está, o apresentador de algum programa. Acho é que, pá, pronto, isto já passa por ser uma opinião pessoal, de achar que ele é bom apresentador ou mau apresentador, ou que ele é ou não sequer apresentador, mas acho que isto, por uma questão, lá está, de coerência, e já que o contrataram neste contexto e também seria um bocado mau colocá-lo aqui outra vez para trás, faz sentido ele, de facto, estar à frente de um programa, só que eu acho que tem que ser um programa corresponda àquilo que o Cláudio Ramos faz.
Ao seu estilo
faz.
De apresentação e àquilo,
exato,
que ele sabe fazer.
Faz enquanto apresentador. E existem, de certeza, inúmeros formatos que podem ser muito mais correspondentes com aquilo que o Cláudio Ramos faz e gosta de fazer. Mas isto, certamente, lá está, é um tema que brevemente poderemos vir a discutir, porque parece que estas movimentações na TVI não têm fim e não vão parar tão cedo.
É para nos entreter, para nos entreter agora durante o verão.
É verdade, é o nosso entretenimento de verão. Setembro
é já amanhã.
Cedo. Setembro é amanhã. Mas o que é que vai acabar hoje? É o nosso episódio de Fita Isoladora. Já sabem, se quiserem estar a par de todas as notícias sempre atualizadas, não se esqueçam de visitar todos os dias, lá está, espalhafactos.com.
E também estejam atentos aos minutos do Fita Isoladora, às segundas, às quartas e às sextas.
Muito
e
obrigado.
E nós ficamos por aqui. É isso ao mesmo tempo.
Tome um cafezinho.
Deus, até para a semana. We'll be right back.